As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um indivíduo suspeito de ter ateado 17 focos de incêndio ocorridos nos dias 27 e 28 de agosto na freguesia de Ceiça, concelho de Ourém. Refere o esclarecimento enviado para a ERTE que as ignições foram prontamente combatidas e extintas pelos bombeiros voluntários de Ourém e por populares, evitando que tomasse maiores dimensões, atendendo a que os locais onde foram ateados os incêndios apresentavam condições de fácil e rápida propagação. Nos incêndios foram utilizadas acendalhas, permitindo que os vários ateamentos se verificassem na mesma área e ao mesmo tempo. O suspeito, de 45 anos de idade, desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR de Ourém. Houve mais 36 testes positivos à Covid-19 na região do Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, 13 dos quais em residentes no Entroncamento, 8 em Ourém, 7 em Tomar, 2 em Alcanena, Ferreira do Zezer e Torres Novas, e 1 em Abrantes e Mação. No total estão já em causa 14.876 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 663 estão em curso. O número de altas, 13.985, ficou na mesma, a alimentar 392 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 137, seguindo-se Torres Novas com 89 e Entroncamento com 63. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, concelho a concelho. Ourém, 3.445 infecções, 3.223 recuperações, 85 óbitos, 137 infecções ativas. Tomar, 2.754 casos, com 2.652 recuperados, 57 óbitos, tem 45 infecções ativas. Torres Novas, 2.332 casos, 2.178 recuperados, 65 mortes, 89 infecções ativas. Abrantes, 1.808 infectados, 1.691 estão curados, 70 mortes, 60 infecções ativas. Entroncamento, 1.369 infectados, 1.283 recuperados, 23 mortes, 63 infecções ativas. Alcanena, 1.215 casos, 1.115 recuperações, 41 vítimas mortais, 59 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 657 casos, 618 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 22 infecções ativas. Mação, 498 infecções, 466 recuperados, 16 óbitos, 16 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 321 casos, 301 dos quais dados como curados, 9 mortes, 11 infecções ativas. Constância, 256 infecções, 248 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 210 recuperados, 5 óbitos, tem 6 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os ânimos exaltaram-se durante a recente reunião da Câmara de Tomar, precisamente após a apresentação de um requerimento por parte do Partido Social Democrata, que, pela voz da vereadora Célia Boné, pediu explicações pelo facto de a recente apresentação da candidatura de Augusto Barros à Junta Urbana, pelo Partido Socialista, ter decorrido no Jardim do Mouchão, com recurso ao palco e sistema de som ali instalados para a iniciativa Tomar com Vida. Célia Boné quis saber se estavam previstos eventos de cariz político para aqueles espaço e se houve algum funcionário do município a prestar assistência à dita apresentação. Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara e responsável máximo pela Conselheira de Tomar do PS, desafiou Célia Boné a inteirar-se sobre a lei em vigor, deixando claro que todos os partidos já solicitaram espaços e meios ao município de Tomar, que tem sempre autorizado, reforçou o eleito, garantindo ainda que o PS tenta sempre estar dentro da lei e da ética. Célia Boné voltou a usar a palavra, acusando Hugo Cristóvão de utilizar um tom intimidatório e de ridicularizar quando a conversa não lhe interessa, sendo então interrompida por Anabela Freitas, que disse não querer campanhas eleitorais em plena reunião de Câmara. E a conversa subiu de tom.
Também é um facto, já estamos habituados a esse tom de resposta que o Sr. Vereador tanto gosta. e faz questão de falar dessa forma. Portanto, aquilo que nós fizemos aqui foi um requerimento para saber, dentro das nossas competências, aquilo que foi ou não foi, aconteceu ou não aconteceu, relativamente a um evento. Não fizemos qualquer tipo de acusação, até porque até ao momento não temos dados para isso. E o senhor, como habitualmente, vem em tom intimidatório ridicularizar as perguntas, quando de facto a conversa não lhe interessa. Mas já lhe disse várias vezes que comigo isso não funciona e eu vou continuar a perguntar aquilo que eu bem entender. Eu gostava que ficasse muito claro isso. Eu vou continuar a perguntar aquilo que eu muito bem entender. E o senhor responde sem entender. Agora, não tem que falar dessa forma, em tom ameaçador, querendo ridicularizar as questões e as perguntas, porque não vai a lado nenhum. Portanto, o senhor responde se quiser, se não quiser, não responde. Em relação àquilo que o senhor estava a dizer, que o PSD utilizou espaços públicos, eu gostava que o senhor, de uma vez por todas, mas não vai acontecer, deixasse de acusar assim no ar. Quando tiver alguma coisa a dizer, diga em concreto. Se na altura em que os espaços foram utilizados não teve nada a dizer, para que é que vem chamar agora essa conversa para aqui? Só porque parece os miúdos da escola primária, tu fizeste, eu também faço. Quer dizer, andamos nisto a falar do tempo do Afonso Henriques, daqui a pouco, cada vez que tem alguma coisa a dizer, chama qualquer coisa que aconteceu no passado. Os senhores cometem erros e depois imputam as responsabilidades aos partidos da oposição pelos erros que cometem. Ou seja, levam na lista pessoas que não podem ir. E depois vêm para a comunicação social dizer que o PSD... Desculpe, eu estou a responder ao senhor vereador.
Desculpem lá uma coisa. Nós estamos numa reunião de Câmara.
Sim.
Não estamos num debate entre dois partidos. E, portanto, quer para um lado, quer para o outro, esta conversa acabou. O que nós estamos aqui, somos. Estamos aqui como eleitos, como vereadores e como presidente de Câmara, e é nesse registro que vamos continuar. E, portanto, se querem campanha eleitoral é feita fora da reunião de Câmara. O requerimento está feito, a senhora disse o que disse, o senhor vereador respondeu o que respondeu, continuemos no palácio com outro assunto. Senhores vereadores, continuam com a palavra com outro assunto.
Portanto, a senhora está-me a tirar a palavra.
Deixa-me tirar a palavra porque a senhora está a falar. Como? A senhora fez um requerimento oral. Ele respondeu-lhe ao requerimento oral, acabou. Estamos aqui é para decidir sobre assuntos, sobre tomar. E é sobre isso que nós estamos aqui. Não é querem fazer campanha eleitoral, é pá, marquem os debates que entenderem fora da reunião de Câmara. A reunião de Câmara é para tratar assuntos da ordem de trabalhos da reunião de Câmara e, no período antes da ordem do dia, é assuntos relacionados com aquilo que é a gestão da autarquia. Não é sobre partidos políticos, estou a deixar... Que é sobre partidos políticos. Isto é para todos os seis que estão aqui nesta mesa. Senhora vereadora, continua com a palavra com outros assuntos que entendem.
Portanto, aquilo que eu quero deixar claro é que a senhora presidente retirou-me a palavra. Posso continuar?
Retirei-lhe a palavra. Posso continuar? Com esse tema, eu vou-lhe retirar a palavra, senhora vereadora. A senhora vereadora vem aqui.
Eu não entro em peixeiradas quando eu puder falar,
não,
diga-me.
Desculpe. A senhora continua com a palavra. Sendo certo, sendo esse o assunto, que é um assunto político, entre duas forças partidárias, não é para aqui, para a reunião de Câmara. Vou-te tirar a palavra para continuar nesse jeito.
Ainda nem sequer me deixou retomar a palavra, portanto, quando deixar que eu posso retomar a palavra, dizer-lhe o seguinte, a senhora retirou-me a palavra, não é o assunto que eu estou a falar, portanto, a senhora retirou-me a palavra, e não retirou ao vereador Hugo Cristóvão quando falou desse assunto.
A Câmara de Tomar pondera avançar para a expropriação de terreno para que a designada rotunda da Aral seja uma realidade. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara, deixou claro que está projetada uma estrutura praticamente com as mesmas dimensões do que é conhecida como Rotunda dos Bombeiros. Convém ainda referir que, nesta altura, tendo em consideração o plano de pormenor em vigor, não é permitida a construção de uma rotunda naquele troço da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, algo que já não irá acontecer no futuro documento estratégico que está em revisão.
Mesmo que quiséssemos construir lá uma rotunda agora, não seria possível, porque o instrumento de gestão do território não o permite. Como sabem, o plano pormenor está em revisão. E na revisão do plano pormenor está prevista, caso queiram decidir, quem já estiver, está prevista a construção de uma rotunda. Porque é algo, é ali um entroncamento que tem muito trânsito, sendo que há horas específicas de carga de trânsito e carga de trânsito que tem muitos autocarros, e portanto aquilo que é o desenho de uma rotunda e o construir de uma rotunda tem que ter um raio elevado para que os autocarros e os pesados possam circular. No âmbito da revisão do plano pormenor, e já há mais de um ano que andamos em consultações com os proprietários. Para isso, para a construção da rotunda, é necessário ir buscar um pouco de terreno, cerca de 100 metros ao longo da faixa do muro, a 100 metros quadrados, para que a rotunda cumpra todas as dimensões necessárias. Devo-vos dizer que a rotunda que está a ser equacionada tem mais ou menos o diâmetro da rotunda dos bombeiros. É essa a grandeza da mesma. E, portanto, aquilo que a Câmara propôs, explicando aos proprietários o que é que estava em causa, e, portanto, ninguém vai destruir habitação nenhuma, o que a Câmara propôs foi mandar avaliar, e a Câmara adquiria pelo valor da avaliação e comprometia-se a reconstruir os muros exatamente como eles são, beneficiando ainda, eu não sei se têm conhecimento, mas a entrada para a habitação, a entrada, o portão, é um portão muito exíguo que está naqueles muros. Se os proprietários pretendessem ter uma entrada mais dignificante, nós faríamos isso. Ora, os proprietários nunca se mostraram razoáveis naquilo que é, aliás, nem razoáveis nem pouco razoáveis, nem sequer chegámos a negociar, nem tínhamos que negociar valores, era pelo valor da avaliação e pronto. Os proprietários recusam-se. Portanto, se os proprietários se recusam, existe um instrumento que a lei nos concede, que é o instrumento da expropriação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, viu reforçado o seu quadro de médicos com a chegada de duas novas médicas especialistas, Telma Elias, especialista em Medicina Interna, e Patrícia Marques, especialista em Neurologia, foram recebidas pelo Conselho de Administração numa sessão de acolhimento que pretendam, sobretudo, dar as boas-vindas a estas jovens médicas especialistas e enquadrá-las na dinâmica da instituição. Recordo que, recentemente, outros três especialistas firmaram contrato com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, duas especialistas em Pediatria e um em Cardiologia. Este reforço e valorização do quadro de recursos humanos do CHMT tem um forte impacto na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos e acompanha a atividade que está a ser implementada nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com o foco na contínua melhoria do atendimento à população abrangida pelo Centro Hospitalar, refere esta entidade em esclarecimento remetido para a nossa redação.
Rádio R, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
José Carlos Godinho é novamente o rosto do Partido Socialista na corrida à Junta de Carregueiros, tendo em consideração as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. Em entrevista à ERTS, o cabeça de lista apresentou as razões que justificam nova candidatura, lamentando que pouco tenha sido feito na freguesia ao longo dos últimos anos. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
José Carlos Godinho veio à ERTS no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. O candidato, que concorre pelo PS à Junta de Freguesia de Carregueiros, veio apresentar planos para os próximos 4 anos, caso seja eleito. O cabeça de lista do PS, que se volta a candidatar 4 anos depois, justifica a sua candidatura como uma forma de continuar a retribuir aos fregueses.
O que me leva novamente a ir tentar melhorar, tentar e fazer os possíveis e trabalhar no sentido de melhorar a freguesia, porque, pronto, muito parada, muito pouco se foi acrescentado neste tempo. Eu já há alguns anos faço parte do associativismo, fui presidente do Casal da Azinheira, sou dirigente do Centro de Carregueiros, faço parte da Irmandade, sou aluno dos amigos do Convento de Cristo, faço parte desta Assembleia na Junta, e tenho a certeza que a gente pode fazer mais e melhor. E é isso que me leva precisamente a voltar a candidatar-me para continuar a dar o meu contributo ao bem público E da freguesia, obviamente. As freguesas da freguesia.
José Carlos Godinho afirmou que o ambiente na Assembleia de Freguesia era bom e que, de facto, era ouvido. No entanto, o candidato afirma que não passava disso, sendo que a maioria das propostas não chegaram a ser executadas.
Não tenho razão de queixa, sempre que me solicitava alguma coisa estava sempre estável. E aquilo que apresentei não foi muito, mas pronto, eles também tinham os seus argumentos, além de ter uma maioria, o argumento válido para a gente muitas vezes estar aí calado, calados, que não era o caso. De qualquer das maneiras, tudo o que apresentei foi, ao fim e ao cabo, foi bem recebido, só que nada executado. Pronto. Por isso, mais uma das coisas, tentar, dentro das propostas que nós temos, além de ter uma equipa muito renovada, por isso a gente consegue fazer melhorar a freguesia a todos os níveis, que é para isso que a gente se propõe ao trabalho.
Para José Carlos Godinho, a Junta deve estar aberta a novos apoios, tais como os de natalidade e à fixação de casais jovens. O candidato deu como exemplo o apoio ao estudo, sendo que Carregueiros conta com um recinto escolar. Para o mesmo, a Junta é a primeira linha de apoio.
Toda a ajuda de forma um casal novo, ou menos novo, que precisa de ajuda, tem que estar na primeira linha de apoio precisamente para cativar. E um dos grandes apoios que eu acho que nós temos a esse nível é precisamente a escola. Tem jardim de infância, vai haver mais um e tempos livres. A escola é boa, as pessoas que lá estão são 5 estrelas e tem, os pais e as pessoas que podem falar com crianças têm um bom sítio para deixar e tudo. Tanto que há pessoas que peçam já daqui de tomar para deixar as crianças. Por isso, é um sinal que estamos, neste caso, a nível escolar, estamos muito bem servidos. E é um facto. Temos que, se houver as pessoas necessitarem um apoio, nós estaremos, conforme as nossas possibilidades e competências, atenção, estamos disponíveis para colaborar e ajudar em tudo o que possível.
Uma grande falha para o candidato é também a falta de imóveis. José Carlos Godinho promete ainda dinamizar a Junta, resolver problemas como iluminação e o IC9, que poderá ser um meio atrativo aos novos habitantes, pois facilita a deslocação a cidades maiores.
Autárquicas 2021 São Maiores.
Depois de lançado o concurso público para a obra da responsabilidade da Câmara de Vila Nova da Barquinha, o trilho panorâmico do Tejo deverá abrir ao público no último trimestre de 2021, estando já agendada uma caminhada incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo para o dia 27 de novembro. Recordo que está em causa um percurso com uma extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a Foz do Rio Zêzere, em Constância, e Vila Nova da Barquinha. A ERTE falou com o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, a propósito deste projeto, que se deverá tornar-se numa das principais atrações turísticas da região.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já, aliás, o próprio trilho ou percurso é utilizado pelo Grupo Ciclismo da Quinhense nas suas provas nacionais e, de facto, com esta candidatura de cerca de 200 mil euros, estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponte do Zêzere, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar, objetivamente, pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do Rio Zêzere. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cacho Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao Rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vir mais para Poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Cultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.